Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 26 graus a temperatura. Estamos ao vivo na programação da tua Rádio São Francisco. Hoje, quarta-feira, 16 de janeiro de 2019, na parceria de Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento debate. Temos um painel aqui todos os dias trazendo para você um assunto diferente. Como neste primeiro mês de ano e também já começamos este balanço desde o finalzinho aí de dezembro, a gente está trazendo aqui as pastas de Caxias do Sul, as secretarias, para fazer balanço sobre os projetos, as ações desenvolvidas em 2018 e já prospectando aí este ano de 2019. A Secretaria da Segurança foi a primeira pasta a participar deste balanço aqui, desses especiais que a gente vem conversando, só que a Secretaria tem vários braços, e um deles é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer cidade, que é o jovem, o foco no jovem. Por isso, a Secretaria de Segurança tem a Coordenadoria da Juventude, no qual está aqui o titular da coordenadoria, o Lucas Guarnieri. Estava com saudades, Lucas. Faz tempo que eu não vinha para a rádio, né?
Pois é. Bom dia, Rosé. Tudo bem? Saudades aí dos colegas. É, né? Sempre mantendo um contato permanente aí.
Foi um ano difícil, corrido, foi um ano com desafios, Lucas.
Com certeza, um ano bastante agitado, 2018, a gente conseguiu desenvolver várias ações por intermédio da coordenadoria, avançando em muitos dos desafios, e um ano bem recheado de ações que digamos assim, foi um ano de pavimentação, de dar boas bases para que a partir de agora, de 2019 e 2020, a gente consiga ir avançando com mais ações mais estruturadas mesmo, né? Ações de que a gente consiga, além de aumentar o próprio atendimento direto da coordenadoria aos jovens, mas projetos que consigam perpassar, consigam avançar, além de uma só administração, que a gente consiga ter projetos duradouros para os jovens. Né?
Isso, essa mentalidade é extremamente importante. O diretor executivo da Secretaria de Segurança também está aqui conosco, Paulo Siqueira, que também está chegando agora, né, Paulo? Mas já tem aí uma visão ampla do que é a Coordenadoria da Juventude, também sabendo da importância. Obrigada e seja bem-vindo à rádio.
Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer muito grande estar em Caxias, primeiramente falando assim dessa forma. Eu venho de Porto Alegre.
Porto Alegre.
E desde o dia 2 de janeiro eu estou aqui como um cidadão novo em Caxias, né? Novo cidadão de Caxias. E realmente a gente está acompanhando esse trabalho bonito que está sendo feito aí de acompanhamento da Coordenadoria da Juventude. E é um desafio muito grande, né? Estar à frente desses trabalhos, porque é uma área muito, muito, para mim, peculiar. Eu sempre trabalhei com juventude, com jovens, com movimentos jovens em Porto Alegre, né? Ligado normalmente ao movimento de igreja, né?
Certo.
Eu trabalhei muito tempo, conheci, na verdade, a minha família é estruturada dentro de movimentos da igreja jovem, né? Conheci minha esposa em grupos jovens e a gente sempre teve um acompanhamento, mas ao longo da vida, principalmente um acompanhamento aos jovens em situações de risco, né? Em trabalhos de acolhimento de comunidades terapêuticas. E esse trabalho que é o maior desafio aqui de encaminhamento dos jovens aí para trabalho, para inserção no mercado de trabalho, confesso que é uma novidade bem desafiadora e boa.
Tomara que esse desafio seja, a mola mestra, né, de todo o pessoal da coordenadoria, porque a gente sabe que o jovem ele é inquieto, né? O jovem ele não tem medo de nada. A gente foi jovem,
nós
né?
Nós somos jovens.
É. Já a gente sabe de quando tinha 15, 16 anos, não dá nada, não dá nada. Só que se não tiver, nós tivemos, provavelmente vocês também tiveram, uma coordenação de um pai, de uma mãe, de algum adulto que não nos deixou ir para a linha do tráfico, ir para a linha do roubo, ir para a linha da drogadição, enfim. E são esses deslizes que às vezes acaba, né, com o futuro adulto. Este foi um desafio também em 2018, Lucas. esse cenário do jovem economicamente de renda baixa, que não tem vontade de ir para a escola não é atrativa para esse jovem. Qual é o painel que tu pinta aí no final de 2018, hein?
É, Rosângela, a gente tem, visualiza esse cenário, ele não é exclusivo aqui de Caxias, mas a gente tem as nossas peculiaridades aqui. Sim. Locais, mas é um cenário que tem esse contexto em que o jovem não tem se inserido, ou não é aberta a possibilidade no universo da própria universo escolar, do jovem já no ensino médio, né? Quando a gente fala, não só nesse universo, mas desde o ensino fundamental. Então, esse ambiente escolar há um problema crônico já.
Sim, infelizmente.
De evasão, e que são esses os fatores que levam o jovem para a criminalidade. Mas nós adotamos ali como um carro-chefe das ações da coordenadoria, ações voltadas para a inserção do jovem no mercado de trabalho, justamente porque se identificou que essa seria a estratégia de atuação mais presente, mais próxima, de tentar resolver o problema urgente. A gente sabe que não resolve todas as questões de uma hora para outra, né? Mas num contexto que se identificou, a gente até na metade do ano conseguiu, por intermédio de uma pesquisa com a Universidade de Caxias do Sul, que focou no jovem aprendiz, e já outras pesquisas que a universidade faz com a questão do mercado de trabalho para os jovens, que a crise econômica, o que ela trouxe? Trouxe muito desemprego e trouxe de uma contrapartida também se chama assim, uma precarização do mercado de trabalho em geral, porque o que acaba acontecendo quando é reposta essa vaga, em geral se contrata uma pessoa jovem, um estagiário, ou mesmo jovem em primeiro emprego, por um salário evidentemente muito menor do que o que vinha sendo pago. Então tem essa outra questão, e que nesse cenário é difícil de tu poder enfrentar. Mas nesse contexto que nós conseguimos visualizar, por exemplo, na aprendizagem profissional, havia ainda não só a questão da precarização, mas havia uma defasagem da contratação, que é previsto em lei e o que de fato era cumprido. E a gente viu nesse cenário um avanço. Ali, pelos números que se...
Conseguiram encaminhar muitos jovens efetivamente para o mercado de trabalho?
Temos essa percepção de que sim, porque tem uma rede estruturada aqui na nossa cidade que trabalha muito mais em bastidores do que propriamente numa divulgação.
Aliás, se não fosse essa rede, e quando o Paulo me falou que ele veio de movimentos religiosos, enfim, eu vou dizer, eu afirmo aqui com todas as letras, todos os programas que a gente fala aqui sobre educação e sobre cidadania nesse país, a gente tem que levantar as mãos para o céu, para as ONGs, para as fundações, para
as entidades informais,
para as entidades, né? Para os movimentos de igreja, e eu falo igreja no amplo,
no âmbito,
né? Na
evangélica, todas as igrejas, exatamente.
Sabe, todas as igrejas têm um vínculo muito grande com, não é o assistencialismo, mas sim o melhoramento como ser humano, né? Então, essas entidades estão segurando esse país. E é nisso que a gente tem que se agarrar e continuar firmando essas parcerias, né, gente? Porque é extremamente importante.
Porque muitas vezes essas entidades, assim, informais, que na verdade são movimentos e grupos ligados às igrejas no geral, como tu falaste, são esses locais, esses ambientes que vão ter o primeiro contato com aquele jovem que está lá na região, naquela redondeza, e muitas vezes regiões de risco e vulnerabilidade, né?
Sem dúvida.
É ali que é o ponto de partida para ele se encontrar como pessoa e se entender que ele faz parte de uma sociedade. E a partir dali, ele vai ser conduzido até, pelas atividades que existem nesses movimentos e grupos, ele vai ser conduzido a conhecer os órgãos públicos que talvez possam auxiliar nesse encaminhamento dele.
É, né? Porque a gente percebe, as instituições religiosas ainda reforçam esse sentimento de comunidade,
de
pertencimento a essa comunidade, e que reflete justamente de pertencer a uma família, que é a estrutura e base de qualquer... Porque eu percebo, e a gente percebe no dia a dia ali nas ações da prefeitura, na coordenadoria em especial, que muitas vezes a gente tem que atacar um problema que, se lá atrás, na família, na comunidade, isso já tivesse sido pacificado, não precisaria da intervenção do poder público. Então é importante assim a gente fortalecer essas relações, porque são esses ambientes que reforçam isso, né?
E muitas vezes, até completando o que o Lucas está falando, ali na Secretaria de Segurança a gente pode entender isso num universo bem maior. Porque muitas vezes esse jovem que ali chega na Coordenadoria da Juventude, ele está inserido num processo em que a mãe dele sofreu algum tipo de violência, aí foi acolhido pela Coordenadoria da Mulher. Pode estar incluído junto a uma situação em que se encaminha a justiça restaurativa, que é outra pasta ali da secretaria.
E que vem funcionando
bem, graças a Deus.
É verdade.
E ao trabalho incansável daquele pessoal ali. E isso tudo vem de encontro ali. Estando na Secretaria de Segurança, a gente está colocando uma marca aí da nova gestão de proteção social. Por isso o nome Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social.
Verdade.
A gente está buscando essa proteção social em todo o âmbito, mas que o cerne desse âmbito é a família.
Aliás, antes da Secretaria da Segurança ter que resolver o problema da violência na sua raiz, a proteção social pode também evitar que lá,
exatamente,
né, a segurança tenha que agir de uma
as
forma mais...
As ações repressivas podem ser evitadas se tivermos ações preventivas, educacionais e restaurativas, né?
De alguma forma, o Brasil está começando a passos muito lentos, né? E eu falo isso numa forma macro, porque não adianta a gente olhar para uma cidade de um porte de Caxias do Sul, que, querendo ou não, é uma cidade com um PIB aceitável, é uma cidade de um poder aquisitivo, né? A gente tem que falar, quando se fala de prevenção, é o jovem brasileiro como um todo, e que as pessoas cada vez mais estão entendendo o poder de evitar, né, de não deixar acontecer antes. Porque depois a gente gasta muito mais, às vezes não consegue resolver o problema que se criou.
Já é tarde para se tomar uma
ação. Né, por falta de ação lá atrás, né? Então, por isso da importância, né, Lucas? Primeiro, da tua posição hoje como titular da PASC, que tu passaste aí já é o segundo ano? Já completou?
Sim,
não?
Sim, estou completando já o segundo ano.
Segundo ano.
Junto com a administração do prefeito.
Então, quer dizer, é um grande desafio para Caxias do Sul, porque vocês estão lá no início, né? O Lucas acabou de chegar aqui lá do CRAS, lá do
CASE.
Do CASE?
Isso.
O CRAS é da Secretaria da Saúde. Do CASE, lá do Reolon. Justamente também vendo projetos para esse ano. Lucas, fala um pouquinho dessa reunião e até para as pessoas saberem sobre o CASE. Para quem não sabe, é a instituição onde os adolescentes menores de idade, por alguma falha, né, no caminho, no percurso da vida, estão lá cumprindo alguma pena, enfim. E esse sistema de Caxias do Sul, faz tempo que a gente não vê nenhum problema grave, como, por exemplo, uma rebelião. E, pelo que a gente percebe, o trabalho desenvolvido lá dos últimos meses, até dos últimos anos, é de extremamente preventivo e de educação, né, Lucas?
Sim. Eles têm feito um trabalho bem forte agora, com até uma construção de uma nova unidade para uma para a escola que funciona lá dentro, para manter o acesso educacional para esses jovens. E a gente esteve hoje pela manhã, inclusive, numa reunião, projetando ações para esse ano. No ano passado, a gente esteve lá por 4 ou 5 momentos pontuais, levando atividades. A gente já estabeleceu renovar essas atividades para 2019.
Bom, notícia.
Né? Então é bem, bem importante, porque ali muitas vezes, até por desconhecimento, se acredita que a unidade do CASE, ali, do atendimento socioeducativo para esses jovens, seria semelhante a um mini presídio, e é completamente diferente do presídio adulto, porque ali se busca justamente, já que o sistema de proteção social falhou antes disso, né, antes desse jovem chegar no de sofrer ali uma punição judicial e ter ter que cumprir essa medida em regime fechado, ali pelo menos se reconstruir essas bases sociais ali para ele na saída da medida socioeducativa poder
não retornar. De alguma forma a cabeça erguida e seguir o seu caminho.
Exato. Né? Então se veio num esforço já conjunto, não só da própria unidade do CASE com a rede de entidades parceiras do qual a coordenadoria faz parte, de inserção ali tem um programa, além da escola, um programa de aprendizagem profissional dentro da unidade, com a parceria com o CIE, que oferece ali, eles participam do curso lá dentro, e aqueles que podem já ter algumas saídas tem na sequência do curso ir em alguma instituição, enfim, até a continuidade da aprendizagem profissional. E nós, especificamente para 2019, uma ação que identificamos com os colegas ali do CASE é que há uma dificuldade, por exemplo, de levar ações de cultura lá para dentro dessa unidade. Claro, os jovens vêm de um contexto social que lhes falta várias outras coisas, mas ali tem muitas atividades de esporte, até tem uma quadra interna, então eles conseguem manter atividades regulares, esportivas, as atividades de aprendizagem e de educação de uma forma regular, mas ainda falta levar outras ações mais permanentes. E não, a gente está tentando para 2019 atingir esse aspecto, em específico com o CASE, levar alguma ação voltada à questão cultural, uma apresentação cultural lá dentro, uma oficina que desenvolva essas habilidades culturais. Então a gente focou nesse objeto agora para 2019.
E até mesmo, Lucas, me ocorreu agora, te ouvindo, de repente construir uma interatividade entre algumas escolas aqui de Caxias que possam se apresentar lá, porque todo mundo desenvolve um teatro, desenvolve, né, um coral, alguma coisa assim. Esta interatividade, de uma forma ou de outra, primeiro que para eles, o pessoal do CASE vai fazer extremamente bem, porque eles vão se sentir vivos, né, de alguma forma. E para o pessoal da escola que vai ver uma realidade que poderia estar e não está, porque, né, tem a educação, tem alguém coordenando, essa interatividade é de extrema positividade, porque melhor do a gente ver a realidade do vizinho, né? Dizer assim, olha, eu poderia estar aqui, mas graças a Deus não estou. Então, que importante é esses jovens terem essa identificação também.
Esse é o papel das coordenadoras, elas tentam, e a gente tem a certeza que conseguem em muitos momentos executar, esse papel de articulação, de juntar, bom, o que já está sendo feito aqui, vamos juntar com quem está feito lá. Fazer esse papel de mediador e de articulador para que a rede se converse e o público que a gente quer atender, que no nosso caso o jovem, de fato seja atendido e consiga perceber esse atendimento.
Né? Em todos os âmbitos, né? O jovem a gente teria nessa ação que tu propõe, que a gente que nasce, né, de uma conversa, tu atingiria justamente os dois níveis. Sim. De juventude. O nível das pessoas que já tiveram seus problemas e estão cumprindo uma medida socioeducativa, que aí eles vão passar a se enxergar com uma perspectiva de futuro que não necessariamente seja a continuidade, progressão daquela medida socioeducativa para uma medida penal. Ele começa a enxergar uma possibilidade de que ele pode ser diferente, ele pode ser um jovem que vai ter perspectivas boas de futuro, de inserção no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que aqueles jovens que estão lá visitando, participando com eles, levando a contribuição para eles, vão ver a possibilidade que eles têm na frente deles da escolha errada. Né?
Com certeza. Anotou a minha ideia, né, Lucas? Depois a gente vai discutir mais sobre isso.
E eu acho que isso ainda entraria num terceiro ponto que depois o Lucas deve abordar, do plano de ação dessa gestão, relação à Coordenadoria da Juventude, que seria o programa de jovens para uma cultura de paz.
Certo.
Essa pacificação.
Eu tenho aqui o material que eu recebi da assessoria de imprensa, falando sobre os atendimentos que envolveram mais de 10 mil pessoas, cerca de 10.800 pessoas no ano de 2018. Estas ações compreendem, claro, um amplo, né, que foi desenvolvida em 2018. O que é que terá continuidade, Lucas? Qual foi o maior desafio, na verdade? Primeiro, qual foi o maior desafio dessas ações em 2018? E o que continua para 2019?
A gente estabeleceu um trabalho de continuidade, assim, tudo que foi construído ser renovado para 2019, isso é ponto principal. Desses 10.800 atendimentos envolvem desde atividades pontuais que a coordenadoria desenvolveu, como outras ações em geral. A gente pode dividir assim, mais ou menos uma principal ação que mobilizou mais gente foi um ciclo de palestras que nós levamos para as escolas da rede municipal e estadual, num projeto chamado Jovens do Futuro. Nós conseguimos iniciar o projeto só no mês de agosto, mas mesmo começando já com um ano bem avançado, a gente conseguiu atender, dentro desse projeto específico, 1.800 jovens, né? Foram 14 edições de palestras, cerca de 12 escolas que nós conseguimos alcançar da rede municipal e estadual, então pegando jovens do 7º, 8º e 9º anos das escolas municipais, né? Que
é uma faixa de idade bem, né, crítica,
exata,
digamos assim.
E o público de ensino médio, né?
Tu fala duas ou três vezes, tem que falar 10 vezes para esse jovem poder assimilar um pouquinho, né?
Não, com certeza. E é um público que já está tomando consciência, né?
Sim.
Até ali ao 6º ano, 12 anos de idade ali, ainda está muito na cabeça de uma criança, tudo é muito brincadeira, tudo lúdico. Ali para frente é que algumas responsabilidades dentro do próprio universo escolar já começam a transformar a própria percepção de mundo. Então, a gente focou nesse universo. Esse projeto, agora, como teve um resultado de sucesso pela nossa avaliação, já está renovado.
Continua esse ciclo de palestras em 2019.
E aí nós conseguimos, dentro desse processo, já tínhamos uma voluntária trabalhando conosco, vai ter uma segunda voluntária agregada a esse projeto para poder duplicar. A gente quer
assunto que não falta,
não,
né,
falta.
Lucas, para essas palestras.
E uma vantagem
Deus.
É que o ano passado começou em 2018, agora nós estamos começando o ano
no
letivo.
No início do ano.
E aí a segunda parte, que é uma vantagem, é reforçar o que começou ano passado. Né? Não só pegar novas escolas, novos públicos, mas voltar naquelas que já se começou alguma coisa para reforçar, justamente por essa dificuldade de fixação do jovem nessa faixa etária.
Bem legais nessa fase.
E ali também a gente buscou focar, o foco é inserção no mercado de trabalho, então a palestra tem esse norte, mas a forma para chegar e dizer, olha, como tu vai te inserir no mercado de trabalho é falar, em resumo é bem assim, o jovem que você é hoje, o estudante que você é hoje, vai refletir no mercado de trabalho que você quer entrar amanhã, seja você empreendedor individual ou trabalhador assalariado. Então, a gente reforça muito as questões de respeito ao professor, mas o respeito em geral toca num ponto fundamental que todas as escolas nos reforçam e pedem, a questão do bullying. Né? Então, a gente dá uma atenção específica para esse assunto durante essas palestras. Uhum. Então, foi uma estratégia que se desenvolveu, que foi a que individualmente envolveu mais gente. Né? 1.800 pessoas desse universo das mais de 10 mil. E, além desse projeto que está dentro do grande guarda-chuva da questão da inserção no mercado de trabalho, os esforços que nós empenhamos na questão da aprendizagem profissional. Existe, como eu falei ali, uma rede, um fórum da aprendizagem profissional que tem outros órgãos públicos, as entidades que formam os jovens aprendizes, os representantes do setor empresarial. E nesse universo a gente conseguiu ter bons avanços, né? Até no final do ano passado, finalizando ali já dezembro, os dados que chegaram, por uma série de fatores, se chegou no seguinte cenário. Por lei, enfim, cumprindo especificamente a lei da aprendizagem, teria um universo de 4.800 jovens que poderiam estar contratados em empresas na cidade como jovens aprendizes. E, historicamente, esse número nunca se atingiu, esses 4 mil. A média sempre é uma metade disso, sempre. 2 mil, 2 mil e pouco.
Quando chega, né?
Quando chega. Então, foi um ano que houve, no extinto Ministério do Trabalho, um esforço maior de fiscalização, que impactou nas empresas buscarem mais as instituições formadoras. E, em paralelo a isso, nós, enquanto participantes dessa rede, tentamos auxiliar no processo de divulgação das vagas, da abertura dos cursos, no network entre entre empresas e instituições formadoras, porque tem também um cenário que o Sistema S, Senai, Senac, Senat, que tem mais forte aqui em Caxias, já quando o jovem se inscreve num curso de jovem aprendiz, ele já chega com uma carta de uma empresa. Quem faz a seleção é a própria empresa. Uhum. Então, esses segmentos, apesar de algumas dificuldades, conseguem atender a demanda e garantir uma boa parte desse universo que já se atingia de jovens aprendizes. Mas nós temos, na cidade, são 12 instituições que formam jovens aprendizes. Desde a Universidade de Caxias, que tem formação disso, mas outras instituições vinculadas a instituições,
inclusive,
religiosas.
Aqui nós temos o Projeto Pescar.
Exato, também, Projeto Pescar, o Murialdo.
Meu amigo.
Exatamente. Então, esse universo, essas instituições, elas tinham, recorrente, tem problemas justamente de conseguir a empresa para que esse jovem seja cotizado e a empresa cumpra a lei e o jovem seja inserido, sim, no mercado de trabalho. Então, nós buscamos enfrentar essa sistemática.
Fizemos encurtar o caminho, de repente.
Exato. Então, nós fizemos uma feira para essa articulação. Foi bem, bem interessante. E isso resultou, nós chegamos no final do ano, num resultado de que 3.400, se eu não estiver enganado, uhum, número de jovens contratados na cidade como jovens aprendizes. Então, a gente conseguiu, pelo menos, ultrapassar a barreira da...
Chegar próximo ao número daquele, né?
Exato. Com certeza. Então, e é importante a gente falar e o enfoque ser realmente o método de que o jovem se mantém, porque, claro, ele tem uma família, ele não vai depender só do salário dele, mas o jovem iniciando a sua carreira profissional cedo, dando valor, ele vai ter um outro tipo de vida, né? Ele vai ter o entretenimento junto, ele vai ter a cultura, ele vai ter o lazer, ele vai ter... Porque o jovem que produz, ele é diferente do jovem que não produz. Já começa daí. Eu vou ter que chamar o intervalo comercial e depois eu queria falar sobre o jovem caxiense, o lazer e a cultura, que é algo também que está se chocando aqui em Caxias do Sul, que é uma cidade que só pensa em trabalho, 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 mas não é só isso. A vida não é só isso. E, às vezes, o jovem se revolta por atividades que poderiam ser feitas, né, de comum acordo com várias entidades e não acontecem em Caxias do Sul. 11 horas e 32 minutos, estamos aqui com o titular da Coordenadoria da Juventude, Lucas Guarnieri, e o diretor executivo da Secretaria de Segurança, Paulo Siqueira, falando sobre as ações realizadas em 2018 e o que vem por aí neste ano, né? Hoje já é metade de mês, né? Metade do mês de janeiro já se foi. Daqui a pouco não está falando aqui do inverno, daqui a pouco já passou a festa da uva, que nem começou, mas quando a gente abriu o olho já passou. Enfim, o tempo passa muito rápido. Por isso que o jovem também, quando abrir o olho, já vai ter passado a fase da juventude e aí, não volta, né? 11h33, num rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Estamos de volta hoje falando sobre a Coordenadoria da Juventude, o futuro da cidade. Que responsabilidade, hein, Lucas? Mas ao mesmo tempo é bom porque tu já estás desde o início, né, da gestão Guerra. Então tem desenvolvido nesses primeiros 2 anos, como você falou no início do programa, já foi feita uma base bem estruturada. Agora é só erguer a casinha em cima dessa base, será?
Com certeza, e desde o início sempre com a percepção de que, independente da pessoa que pudesse estar ali na coordenadoria, tive a felicidade de continuar por esse período todo à frente, mas que fossem ações e projetos que pudessem perpassar, uma troca de pessoas não se perdesse. Então a gente tem essa percepção desde o início, né? Não construir nenhuma
experiência inédita, né?
Para
quem não sabe, ele é jornalista, veio da comunicação, e acho que isso também, a tua profissão também ajuda nesse dia a dia da coordenadoria, né, Lucas?
Por ser uma unidade do governo muito mais de articulação, de conversa, de comunicação,
e ainda mais com o jovem, né?
Com o jovem, então a formação profissional tem me ajudado a ter algumas, alguns bons resultados assim, no dia a dia. Assim, é bem, bem importante. Te confesso que apesar de, né, a nossa formação jornalística, ela tem um foco, um viés sempre social, né, porque é um, o resultado da comunicação, ele é um, de fato um resultado, um direito humano, né, a comunicação, e é um resultado social, mas conhecer ainda mais as realidades da nossa cidade é uma experiência inédita, assim, uma experiência que transforma profundamente, não é...
Que eu digo o Paulo, né, que está vindo agora da capital... Hein, Paulo?
De um outro
apesar contexto de, e realidade. Apesar de ter, né, uma bagagem já com o jovem, mas uma cidade diferente te traz outros desafios também.
Com certeza. E principais desafios são esses de conseguir enxergar no trabalho que se faça preventivamente, como eu falei antes, em todas as áreas, de vínculo familiar, conseguir ser uma pessoa, ser um agente que possa manter a cidade num caminho de estabilidade social.
Uhum.
Né? Não crescer, e ao mesmo tempo que se cresce os grandes centros, se encontra muita falta de sintonia com as questões sociais. Então, assim, o importante é manter que Caxias seja uma cidade, um grande centro, mas com muita estabilidade social. E essa base social vem de dentro da família, vem dessas ações aí principais com os jovens que vão manter essa base aí no futuro, né?
Com certeza.
Eu conheço, vivi muito tempo em grandes cidades, grandes capitais, e eu fico muito feliz em ver que Caxias é uma grande cidade com o porte de uma grande capital de estado até. E as diferenças sociais que existem, elas existem, mas elas ainda estão num nível que a gente consiga, com um trabalho bem feito, reverter.
Com certeza. É bom a gente ter isso sempre muito claro, né? Que união de esforços, a união de força, ela dá um resultado. Isso daí não tem como não ter um resultado. Agora, Lucas, a Coordenadoria da Juventude, ela pode participar em vários ambientes da cidade como um todo, né? Junto à Secretaria de Transporte, que eu sei que vocês já fizeram ações, junto à Secretaria de Segurança diretamente na Balada Segura, eu sei que vocês fizeram também o trabalho de conscientização da gurizada. Nós temos um grande problema em Caxias do Sul, aproveitando a fala do Paulo, que é uma cidade que cresce, mas não sabe crescer. As pessoas aqui, tudo é motivo, Paulo, de se criar uma polêmica, né? A feira do livro muda de lugar, cria-se uma polêmica. Tem que trocar ruas porque vai ocorrer um evento, cria-se uma polêmica. Fecha-se uma rua ou tira-se estacionamento para fluir melhor o trânsito, cria-se uma polêmica. E hoje, um dos grandes problemas que temos é o lazer e o entretenimento em Caxias do Sul. Nós temos uma ferramenta chamada Estação Ferre, que você já deve ter conhecido, sim, onde há polêmica em relação à segurança, em relação à bagunça, à desordem, enfim. O jovem precisa sair de casa, o jovem tem que ter atividades à noite. De que forma a coordenadoria, em 2019, pode colaborar para que se chegue num denominador comum em espaços públicos que o pessoal possa se divertir, possa ter horas aí de entretenimento?
Não, com certeza, esse é um viés bem importante desse...
É uma preocupação para esse ano, né,
sim,
Lucas?
Com certeza, e já desde 2018 a gente veio construindo essas bases. Acredito que a rádio aqui deve ter noticiado ao longo do ano, mas principalmente eu acho que como sociedade, em vários momentos, a gente precisa, talvez, em alguns momentos, uma situação de crise que nos faça olhar com outros olhos aquele, a situação e enfrentar de uma forma mais efetiva o problema. No último carnaval, a gente presenciou episódios aí de situação, de violência, e que naquele momento motivaram. Primeiro, todo o coletivo foi puxado pelos dois conselhos tutelares, mas foi um coletivo que foi crescendo e tomando um corpo, e em que nesse momento a coordenadoria da juventude também está numa articulação direta.
Está inserida também nisso,
pra,
né?
Para justamente fazer a percepção da transição, né? Quando a gente está falando do não só do jovem adolescente, que é o principal problema quando a gente vai tratar da questão de crime, né? Porque não pode esquecer que a venda de bebida para menor é um crime, então
crime.
É necessário se manter esse olhar sempre vigilante a isso. mas também com essa percepção de que quando a gente está falando do consumo de bebidas alcoólicas e da diversão, ela tem que ser uma diversão segura. Uhum, e ela aí, sim, perpassa não só o jovem adolescente, e não só o jovem, mas com a pessoa como um todo. Então, nós nos inserimos nessa campanha no início no ano de 2018 e viemos trazendo para 2019 a preocupação de... da parte da coordenadoria, a sugestão e a ideia de que nós possamos, ainda não se definiu especificamente como vai ser feito isso durante o ano de 2019, até porque são muitos atores públicos e privados que estão, que sentam, a gente muitas vezes assim, um trabalho de base que parece que não está sendo feito nada, porque não é visível, muitas vezes, mas que há uma interlocução, uma conversa para se tentar encontrar uma saída.
Não simplesmente banir o evento da cidade, que é muito fácil, né?
Exato.
Ah, não vamos mais fazer carnaval em Caxias porque não tem segurança. Estamos no século XXI, será que realmente não há segurança?
Exato, então não dá para ser esse o olhar. E a estratégia que a gente colocou para o coletivo é pensarmos formas de divulgação da campanha que se desenvolveu, que o nome da campanha é A Consciência é Sua, desculpa, eu vou me equivocar aqui no nome, mas eu logo em seguida, que se refere à questão assim, a consciência é sua, a consequência é para todos.
Sem dúvida.
Aqui na hora de falar me atrapalhei, mas esse é o tema da campanha, que foi feito um trabalho no ano passado focado nas escolas, um trabalho até para construir a marca da campanha foi com os alunos das escolas do município, do estado e com jovens adolescentes que são atendidos no serviço de convivência, uhum, né, da assistência social. E além disso, reuniões de articulação entre as instituições, para que o poder público, naquilo que lhe compete, seja eficiente.
Porque agora temos uma ferramenta ali que eu não vejo tanta dificuldade de se coordenar, porque primeiro que nós temos os empresários que estão conscientes e estão... com vontade de resolver o problema, resolver ou pelo menos minimizar. Eles têm segurança privada. Nós temos um espaço aí com vários restaurantes, enfim, naquele espaço ali do bairro São Pelegrino. Não precisa se colocar uma equipe de choque ali, até para não assustar as pessoas. Mas o simples fato de termos um monitoramento e acompanhar, porque tu vai fazer o que para o jovem? Ai, não extrapola, não é difícil, sabe? Exato. Ele está no seu momento de lazer, vai fazer o quê?
E a gente enfrenta ali, nesse caso específico, muitas vezes assim, não tem atividade para o jovem não tem onde se divertir. E, na verdade, o contexto não é necessariamente esse. É esse que foi a nossa preocupação de colocar, que essa campanha atinja na questão da responsabilidade de todos. Do jovem, em primeiro lugar, que ele seja responsável por si, tem esse protagonismo de entender que ele tem que ter uma diversão segura.
Sem dúvida. E nesses locais, Lucas, quando a gente fala jovem aqui, para você que está ouvindo, é o jovem maior de idade, tá? Porque o jovem menor de idade, a família tem que ter ações também. Um jovem menor de idade não tem que ir para balada numa sexta-feira à noite. Ele não tem idade para isso ainda, nem para beber, nem para fumar, nem para fazer nada.
Exatamente.
Ele tem que se entreter, ele tem que ir a lugares onde a sua faixa etária comporta, né? Também tem esse detalhe, né?
Lembrando, então, para reforçar essa ideia, a Coordenadoria da Juventude, ela atinge jovens de 15 a 29 anos. Então, nós estamos falando dos jovens de 18 a 29 anos, que são os que legalmente podem fazer esse uso. E aí vem a questão, com consciência.
Com consciência.
Porque a consequência vai ser de
nós
todos.
Temos atividades, nós temos atividades durante o dia, aqui para o jovem, vai lá para o parque, vai jogar futebol, uma série de coisas. Agora, balada à noite é acima de 18 anos, né? Isso daí não tem o que a gente discutir.
Exato. E as circunstâncias e as situações onde ocorreu algum problema policial foi onde se extrapolou isso. É um jovem certamente menor de idade, foi feita a venda irregular de bebida para esse jovem, faltou uma responsabilização dos pais de saberem onde é que estão esses jovens. Muitas vezes, em algumas situações muito particulares, se vai lá um conselho tutelar, se vai lá uma força de segurança fazer alguma abordagem, o pai até agradece, que bom que tu tá recolhendo meu filho, e é completamente longe disso. O pai, a mãe, os responsáveis desses jovens ter a consciência de que ele precisa de uma orientação, óbvio, ele tem que ter o lazer e a diversão, mas com a orientação bem clara e vigilante.
Conforme a faixa etária.
Conforme a faixa etária. Usa esses ambientes noturnos e o consumo legal é acima dos 18 anos.
Acima dos 18 anos.
Então é bem essa... E essa proposição que a gente está fazendo, de alguma forma trabalhar alguma campanha aí de comunicação, enfim, que tente colocar essa estratégia mesmo. A consciência é sua, né? Seja do jovem, seja da família e do poder público e do empresário, de todo esse universo. Porque enquanto a gente não mudar esse contexto geral, inevitavelmente a gente vai estar falando assim, estamos enxugando gelo e vamos continuar.
Se pensa no todo ou não vai dar certo.
Não vai dar certo, porque se resolve o problema pontual da estação férrea, mas daqui a pouco esse grupo vai se deslocar para uma outra região da cidade e vai voltar a ter problema de perturbação de sossego. Então, a gente não vai estar sempre correndo atrás o gato correndo atrás do rato, e não é assim que se resolve o problema.
E a expressão enxugar gelo ultimamente, vou te dizer.
Nesse caso específico, a estação férrea é o objeto.
Sim.
Nós estamos falando do agente, né, que está causando o problema naquele local.
Uhum. Então, a participação dos nossos ouvintes, a Rosalina Lima, do bairro Esplanada, escreve o seguinte, ela está se referindo à importância das igrejas e das ONGs e fundações. A gente viu em plena crise que o golpe fez o povo sofrer. As instituições são muito importantes, sim. Na época do golpe, da ditadura, criamos um sopão no bairro, porque as pessoas estavam passando fome, passavam nas casas pedindo comida. Hoje, doamos sopão uma vez por semana para as pessoas que precisam, numa igreja que abriu as portas do seu salão. As instituições são importantes, assim como as pessoas. Acho que, né, não
louvado
tem o que acrescentar.
Essas ações.
Verdade. Se não fossem estas ações... Inclusive, Paulo, nós temos aqui... Me fugiu o nome. Eu acho que o Lucas até ouviu falar dele. Ele é lutador de jiu-jitsu, que ele fez um banho itinerante para os moradores de rua em Caxias do Sul. E não sei como é que está o projeto hoje, porque ele estava tendo algumas dificuldades, porque querendo ou não, ele tem que ter uma estrutura mínima, mas tem que ter, né, o sabonete, o chuveiro, enfim... E são ações que a gente vê que estão surgindo, né? Que as pessoas estão vendo. E que bom que isso existe ainda, isso, né? Faltando 9 minutos para o meio-dia. Gente, o que vai acontecer? O que vai sair do papel em 2019? Eu estou vendo que o Paulo chega aqui com várias ações querendo ser desenvolvidas aí durante o ano de 2019. Uma pessoa que tem uma experiência com o jovem que é... extremamente importante, né, Paulo?
Só queria deixar bem claro que o Paulo é só uma formiguinha. Ele está trabalhando em nome
assim
da prefeitura,
Rosângela,
do prefeito
assim
Daniel,
Lucas,
do secretário
assim
Cunha,
mundo, né?
Do Lucas, de todos. De todos.
Só que essas formiguinhas juntas fazem barulho, né, Lucas?
É uma formigueira grande.
Não, que vai sair do papel em 2019, Lucas?
A gente tem, até nesse material de divulgação que você falou, nós elencamos dois projetos que, desde o início, quando o prefeito Daniel me convidou especificamente para a coordenadoria, mas dentro do contexto lá no início da administração da Secretaria de Segurança Pública, da experiência externa, a gente colocou duas metas ali para a administração, que a administração tem nos dado suporte para buscar construir essas estratégias, que é quando a gente fala desse atendimento de perpasse uma pessoa, uma administração, a gente precisa ter primeiro uma legislação mais direta para o jovem, porque toda a campanha eleitoral, independente que não é um partido ou um candidato, mas toda a campanha eleitoral se fala, nós temos que fazer ações para os jovens. E aí no dia a dia do ambiente político da cidade, muitas vezes isso fica só no papel mesmo.
Acaba, né? No esquecimento.
Acaba no esquecimento. Então a gente está buscando alguma estratégia para reverter isso e ter, no município de Caxias do Sul, a gente só tem as leis que criaram, a coordenadoria, o conselho municipal que existe e que a gente conseguiu recompor nesse ano de 2018, que está bem atuante, parceiro da coordenadoria, onde tem a participação da sociedade civil também. Tem as leis de criação dos dois órgãos e a lei de criação de uma Semana Municipal da Juventude, que é a semana em que a coordenadoria e o conselho desenvolvem as suas ações mais visíveis.
Certo.
Né? Mas além disso, assim, além de outras ações que especificamente para o jovem, eu acredito, só o passe estudantil ali de meia passagem, enfim, não há projetos mais em lei obrigações em lei, vamos dizer assim, que deem mais segurança para a própria administração pública olhar para os jovens. Então a gente focou, 2018, dentro do Conselho nós discutimos uma minuta, uma proposta de uma lei, que agora, no ano de 2019, a responsabilidade então vem para a coordenadoria, por intermédio da Secretaria de Segurança, fazer o trâmite interno para que o Executivo proponha essa legislação ao Legislativo, uhum, e a gente colocar então em pauta esse assunto no ambiente legislativo. E um segundo projeto que a gente aguarda também a situação econômica em geral, para poder ver se em 2019 vai se concretizar, mas o Paulo fez a referência a um projeto que nós chamamos de Jovens por uma Cultura de Paz, no princípio de que, além das ações de eventos e de atendimentos da Coordenadoria da Juventude, que já tem esse viés em todas as suas ações, uhum, que a gente possa ter na cidade de Caxias do Sul um serviço de atendimento, um serviço público de atendimento ao público jovem acima da faixa dos 18 anos. Que até hoje pela manhã falava com os colegas do CASE. Se nós formos olhar somente a estrutura pública e de parcerias privadas, mas mantidas com um recurso público para atendimento dos jovens, a gente tem até os jovens, até os 18 anos, uma rede bem estruturada na cidade. Tem suas falhas, mas está bem estruturada. Temos uma boa rede de escolas, a rede de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, atendendo uma parte considerável da cidade. Tem o serviço de atendimento socioeducativo, que tem a parte de meio aberto, a parte fechada. Nós temos todo o ciclo aqui na cidade praticamente montado. Mas fora disso, fora de quem já... digamos assim, aquele jovem que já é a consequência de uma falta da proteção social, que é esse jovem que vai para o CASE. E além desses outros serviços complementares, as escolas, os serviços de convivência, para o jovem além dos 18, a gente não tem um serviço que possa ser esse serviço catalisador de formação, de aprendizagem trabalho, profissional, seja uma estratégia de combater a evasão escolar. E nós nos inspiramos, enquanto coordenadoria, em estratégias que o Estado desenvolveu na região metropolitana de Porto Alegre. Hoje estão sendo construídos lá em Porto Alegre, região, 6 centros de juventude, e uma estratégia que o governo federal fomentou e que está espalhada mais nas regiões norte e nordeste do Brasil, que é um projeto chamado Estação Juventude, que é o mesmo princípio de ter um centro, um local de referência para esse jovem. Então a gente já conseguiu estruturar nesses 2 anos um projeto dentro da Secretaria de Segurança que abraçasse tudo isso, e identificamos uma área da cidade na Zona Norte onde tem um prédio público que pode ser restaurado e recuperado. Então nós estamos na fase de criar as condições de saber se teremos como financeiramente fazer esse investimento nessa área, ou se vamos ter que correr para uma outra estratégia para tornar isso efetivo. Então o 17 e 18 foram os 2 anos que a gente conseguiu fazer a parte mais documental, estrutural, e acreditamos e colocamos isso como meta para 2019, tentar avançar mais um pouquinho nisso. Né?
Temos, né, Lucas? Temos.
E temos. É uma necessidade, e muitas vezes nós recebemos demandas de vários atores, vários atores sociais que dizem: ah, mas a gente precisa fazer algo para o jovem. E talvez um projeto desses atinja essa demanda, essa necessidade.
Quero te lembrar também de uma outra ação que, com certeza, a Coordenadoria da Juventude é importantíssima no projeto Maes, em Caxias do Sul, que, se a gente deixar passar o time do projeto, daqui um pouquinho, o que a gente recebeu do Estado vai fechar as portas. Sim. Então, com certeza, a participação do jovem na construção da Maesa é muito importante.
Só bem rapidinho, se nós conseguirmos, enfim, independente das questões judiciais que agora estão...
Judiciais políticas também, né?
Exato, que estão esbarrando aí na questão da ocupação do espaço da Maesa, mas a primeira ocupação é da própria Secretaria de Segurança Pública.
Sim.
Então, indiretamente, a gente já vai ter condições de, institucionalmente, enquanto secretaria e enquanto coordenadoria, estando lá dentro...
Ter a presença física
e, a partir disso, também conseguir estruturar outras ações junto com os outros
colegas. Eu tomara que esteja viva para ver funcionar em pleno vapor a Maesa, né? Enfim, temos o aeroporto para ver funcionar e temos a Maesa. Paulo, muito obrigada, né, pela tua presença aqui, já desejando sorte nessa tua chegada a Caxias do Sul. É uma cidade que te prepara para engordar, porque aqui a gente só come,
pelo
tá?
Pelo contrário, eu estou emagrecendo.
Não, mas tu vai engordar, né, Lucas?
Pessoal.
Ele vai engordar, porque tu quer ver lugar, lugar cheio é lugar de comida. Caxias do Sul é uma maravilha nesse sentido. Mas, mais uma vez, muito obrigada.
E que da rádio, o acolhimento da cidade.
Aliás, nossos microfones aqui são portadores de tudo que vocês precisarem, porque a comunicação, né, Lucas, é muito forte. Então, até em épocas de fake news, que a gente está trabalhando dobrado, né, em relação a isso, a gente precisa, sim, sempre divulgar as ações, tentar melhorar as ações de uma certa forma. E é o nosso dever, né? Estarmos juntos sempre com a comunidade.
E da mesma forma, a Secretaria de Segurança está sempre à disposição para o que for preciso, qualquer esclarecimento, qualquer auxílio, estamos às ordens, bem como toda a Prefeitura, né?
Muito bem. 11 horas e 59 minutos, hoje o balanço foi com a Coordenadoria da Juventude, na presença do titular da Coordenadoria, o Lucas Guarnieri, e o diretor executivo da Secretaria de Segurança, no qual abriga aí a Coordenadoria da Juventude, o Paulo Siqueira. Vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta quarta-feira, 16 de janeiro, e depois a gente se fala daqui um pouquinho de novo, né, no ponto. Obrigada ao Matheus, com cara de brabo agora na mesa de áudio, a Isa está de férias, e a vida segue, a programação mais ainda aqui na tua Rádio São Francisco. Boa tarde.